Bom dia, boa tarde e boa noite para você que está aí do outro lado acompanhando o nosso Sport Life aqui na Rádio Federal. Mais um podcast, mais um episódio do nosso podcast especialmente preparado para você. E estamos aqui hoje com a nossa companheira Gabi Lima? Não é a Gabi Lima. Quem é você? Qual o seu nome?
Luísa.
Como? Fala aqui perto.
Luísa de Lima Santos. Eu sou filha da Gabi Lima. Só que aqui eu tô no lugar dela porque eu sou muito mais bonita, muito mais inteligente. Eu sou...
muito mais modesta. Cai fora, vai.
Cai fora? Que isso? Tchau, viu, lindona?
Vou falar, viu? Modesta demais,
muito,
né?
Muito modesta, né, Gabi? Bom dia, boa tarde, boa noite pra você, minha companheira.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Alan. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal que tá em casa. E os nossos convidados e o nosso chefinho. Oi,
oxe, chefe. Olha, ele mandou um beijinho. Ah, você viu como é que foi? Dovan, repete esse beijinho. Assim, com som pra gente ir. Que é isso? Bom dia, boa tarde, boa noite pra você, Dovan.
Bem-vindo, Alan. Bem-vindo, Gabi. Poxa, o programa hoje vai ser bacana, hein?
Vai ser bacana, vai ser. Eu espero que a gente possa pelo menos falar um pouquinho, né? Porque o que esses dois têm de história, de coisa pra contar aqui, eu vou falar pra você. Eu não sei se eu vou conseguir ter tempo pra gente, viu, Gabi?
Só o currículo já pega o programa inteiro,
já,
né?
Já pega o programa inteiro, né? Aliás, eu Gabi, eu tava aqui abrindo, eu abri aqui agora há pouco. Vai falando aí, tá? Que eu vou procurar aqui, que eu tô meio perdido aqui numa parada. Mas a gente vai falar, eu vou falar daqui a pouco dos nossos convidados. Vai falando, mulher.
Eu vou falando que não chegou na minha hora ainda de falar,
você vai apresentar
os nossos convidados, porque hoje a gente vai ter muita coisa, assim. No esporte, a gente vai ter um esporte novo, que chama calistenia. Vocês sabem o que é isso? Eu não sabia.
E eu vou te falar, eu fui, olhei, gostei, mas não sei se eu consigo praticar, então, não, viu?
Que susto, ele falou assim, eu fui, eu já me animei.
Não.
Aí ele falou assim, olhei.
Eu não tô naquele projeto ainda que você, desde que a gente começou o nosso programa, você quer que eu faça. Eu não tô nesse projeto ainda não, mas eu vou chegar lá. Se bem que não pode confundir as coisas, tá? Aquele projeto que você quer que eu faça é de
crossfit, é mais
pois
light.
Pois é, mas é muito diferente.
Que é calistenia.
Mas não tava proibido falar esse nome aqui hoje?
É por isso que eu tô falando, tava proibido, né? Mas enfim, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá, Gabi?
E aí a gente vai ter também música, mas não só música, porque a nossa convidada aqui é uma artista nata e multifuncional, assim, porque, nossa senhora...
Então, posso ler? Porque eu consegui abrir aqui o que eu tava querendo.
Por favor, apresente os nossos ilustres convidados de hoje, Alan.
Vamos começar pelas mulheres, né? Ceci Venceslau, atriz, cantora, musicista, autodidata, circense, pesquisadora e mãe de Tupã. Reticências mais e mais um monte de coisas aqui, né? Porque eu vou deixar ela falar, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, Ceci. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e participar do nosso podcast.
Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite também. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Obrigada, Gabi, por esse convite.
Eu que agradeço. Estou maravilhada aqui com a sua presença. Sou fã, né?
Linda também.
Eu já virei.
Arrasou.
É. A minha presença como fã seja muita coisa, mas virei fã, de verdade. Porque elas, o bate-papo aqui antes da gente começar foi bacana. Já,
maravilhosa.
Já tô seguindo no Instagram, já tô se bem que.
É massa.
A gente não pode deixar essas pessoas com esse talento todo, né? E não virar fã dessas pessoas.
E assim. Essa é talentosa, viu?
Mas ela é mãe de Tupã.
Eita, gente, vou me achar, pode parar.
E Tupã? É fácil ser mãe de Tupã?
É fácil ser mãe de Tupã, ao menos, né? Que Tupã é um trovãozinho.
É? Tupã, então explica pro pessoal quem é Tupã.
O significado de Tupã é trovão. É o deus da natureza, o nosso deus Tupi. Então o Tupã, ele é um trovãozão, assim.
E o Tupã tem quantos aninhos?
Ele tem 6 anos.
6 anos.
Tupã é o seu filho.
É o meu filho.
Que bacana. Eu te confesso, quando eu vi mãe de Tupã, eu posso falar que eu pensei que fosse algo religioso, alguma coisa. Eu falei, eu vou queixar. E fui pesquisar. Aí eu já cheguei aqui sabendo, mas eu queria saber um pouco mais, né? Por que do nome, né? Era isso que você ia perguntar?
Exatamente, porque eu nunca vi um Tupã.
Não, nem eu. Vai ver o meu Tupã. Meu Tupã é lindão. O Tupã, ele surgiu assim, né? Eu saí de Brasília, fui morar no Rio. E aí foi uma coisa muito, assim, eu tava casada na época e tal, passei 10 anos lá e tal. Aí fiquei grávida, veio no meio da tempestade mesmo, assim, o trovãozão. E na época eu tava tocando flauta. E os deuses da Tupi, índios, eles cultuam o deus Tupã com flautas. Aí meu ex-marido falou assim, pô, o que, que você acha da gente botar Tupã? Aí a gente foi ver todo o simbolismo, caraca, tudo a ver, veio no meio da tempestade mesmo e tal, Tupã e tal, nosso deus é isso, acabou. E aí veio, quando nasceu Tupã, gente, Tupã...
Na época você tocava flauta.
Isso.
Hoje você toca quantos instrumentos?
Alguns.
Ela é autodidata, né? Ela é autodidata, já começa a ver por aí. Quando você fala que uma pessoa é autodidata, você tem que ver as diversas coisas que ela pratica, né? Que ela faz. Então, durante o programa nós vamos falar, né? Que nós temos que apresentar ali. Eu vou te falar.
Dentre as coisas que ela faz, eu vi umas fotos, as últimas fotos dela, que eu falei, caraca, meu. Ela se pendura aí, que jeito. Não, a mulher é fantástica.
Falar em pendurar.
Vamos. Era deixa, né?
Era deixa. Como é que nós estamos bem ligados? Tá vendo? Não tinha combinado, não, viu? Nada combinado isso aqui. Vou falar em pendurar o Wendel Rodrigues. O Wendel pratica calistenia. É, primeiro, boa noite pra você, Wendel. É uma honra boa ter noite. Você aqui. Eu confesso que eu não tenho a mínima condição de praticar, quer dizer, hoje, né? A calistenia, mas olhei. Fui lá, fiz a cobertura do evento e me apaixonei, de verdade. Porque eu acho aquilo ali incrível, é uma força de vontade absurda. Física absurda.
E o que organizou o evento?
Foi organizador do
Caraca,
evento.
Caraca, que legal.
E só não participou porque ele foi traquina dias antes e teve um acidente, né?
É, acabei quebrando o braço aí, né? É.
Bom dia, boa tarde, boa noite pra você. Se apresente ao público aí, fale da calistenia, vamos lá.
Pra aquela câmera que eu olho, né?
Pode olhar pra onde você quiser, meu querido.
Tô à vontade.
Bom dia. Só não olha tanto pra mim, porque ó, tem duas moças na mesa
aqui. Ah, beleza, tranquilo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Wendel, praticante de calistenia e street workout, que são esportes aí que nasceram nas ruas. A gente não sabe ao certo onde que ele nasceu. A calistenia é basicamente... Eu tenho que responder isso agora, da calistenia, ou vocês vão me perguntar?
Não, fala pra gente já conversar sabendo o que... As pessoas sabendo o que é.
Tá bom.
Porque calistenia. O nome é diferente, né?
É diferente.
O nome é bonito, calistenia.
É derivado do grego, calistenia.
Parece o nome de um pássaro, não parece que nem Krakatoa, calistenia.
Gabi.
Gostei da espontaneidade. Ah,
Gabi. Achei legal. Achei legal, mas por favor, não, você tem condições de continuar? Porque se fosse eu pra falar agora, eu não teria.
Tá, vou tentar aqui recapitular. Calistenia, ele vem do grego, é um nome que é junção de calos e estenos. Calos é beleza, né? Sim, do grego pro português é beleza, calos.
Na vida real não é nada de beleza, calos, né? Mas,
aliás,
enfim,
eu também
grego...
vou aqui do desfile que, putz...
Pois é.
Depende, é um bom sinal também. Se você tá treinando muito, você olha e vê os seus calos, você fala, caralho!
É verdade.
E estenos, que é força e coragem e determinação. Aí, junto a essas duas palavras, a gente tem calistenia. Que aí é o esporte que eu pratico.
Mas tem um outro nome que vocês usam.
Isso, street workout. Que, tipo assim, quem pratica street workout tem que fazer calistenia. Porque a calistenia, ela é o fortalecimento pra você conseguir fazer aquelas manobras na barra que você viu aquele dia no evento. E aí a gente precisa estar praticando a calistenia. Mas quem faz calistenia não necessariamente faz street workout. Entendeu?
Ah,
então,
entendi.
Quantos anos você tem ainda?
21 anos.
E já é casado?
Não, não sou casado.
Ah, na mão direita, né?
Na mão direita. Não, casado
qual
na
qual
é
o nome dela? Manda um beijo pra ela.
Ayla, um beijo pra Ayla. É, vou olhar pra cá ou pra cá. Eu te amo, você é linda e maravilhosa, né, minha?
Quando que é a data do casamento? Já vamos marcar aqui, já.
Casar ainda não.
Mas o pessoal vem cá, o pessoal vai casamento, vai ter uma breja? Porque eu só vou se beber.
Tem, claro, com
certeza. Calistenia, o pessoal bebe? Porque pra ter aquela forma toda, não pode beber, não, pô.
Pode. Com certeza. Justamente por a gente treinar ali intensamente, a gente tem esses privilégios, né? De poder comer besteira.
Tome!
Entendeu?
Por que você tá falando isso?
O pessoal tem muito esse negócio de falar, você faz dieta, por que você tá comendo isso? Não pode? Ah, eu posso.
É
justamente
aquele gordinho,
porque eu faço
aquele gordinho das redes sociais, o malho é pra comer, é isso? Mais ou menos isso?
Tipo isso. É claro que eu não vou generalizar, né? Tem uns atletas ali que tentam seguir, claro, uma dieta sem beber refrigerante, comer besteira. Eu mesmo entrei nessa, só que eu não segurei por muito tempo. Quando eu quebrei o braço, fiquei internado, comecei a fazer essas coisas aí, comer besteira, chocolate, beber refri. Mas antes disso eu tava focadaço, mano, nos campeonatos e tudo mais.
Só pra gente já pegar um embalo, o campeonato, a competição que a gente falou, foi lá na Ceilândia, nesse final de semana passado.
Isso.
Que faz parte do circuito...
Ceilândia 51
Ceilândia,
anos.
Circuito esportivo Ceilândia 51 anos,
isso,
né?
Isso, exatamente.
Que foi lá no pôr do sol.
Sol nascente.
Sol nascente, perdão. No sol nascente. E durou um dia todo lá na praça. Cara, foi algo espetacular, Gabi. Assim, eu acho que foi não só uma competição esportiva, mas um movimento de inclusão muito bom, muito bacana. Foi muito interessante.
Eu só não fui porque eu tava desfilando, mas eu ia.
É, mas você falou até que ia mesmo. Mas foi um movimento de inclusão muito boa. O que isso traz pra modalidade e pra vocês, assim, em si?
Cara, digamos que o campeonato ele é uma forma de incentivar os atletas que competem, porque a gente se sente motivado e conhece outros atletas e a gente sai da nossa zona, né? Tipo, tem a galera que treina, por exemplo, só no lugar dele ali. Ele só vai conhecer a galera que treina com ele. Ele não vai conhecer um atleta que é mais evoluído, então ele não vai buscar evolução. E o campeonato também é uma forma de mostrar pro pessoal da comunidade o que é o esporte, né? Que a gente traz... Teve atletas mundiais lá, que foi o caso do Ronaldo, que ele competiu no Pan-Americano. Ele fez uma apresentação lá, ele foi jurado do campeonato. E a galera pôde ver o quão alto é o nível desse esporte. E...
Quem é o seu ídolo nesse esporte?
Cara, vou te dizer que tem muitos.
Sério?
Mas o Ronaldo é um, eu não sei se ele tá assistindo a live, mas ele é
se
um dos
Se não tiver
meus...
depois, vai ter que botar, mandar o podcast pra
assistir. Vai ter que ver, vai ter que ver.
É.
E ele, cara, ele é muito foda, sério. Tipo, é meu favorito ali, porque o cara é diferenciado. Ele é humilde, ele manda pra caramba.
Ele é daqui?
Ele é daqui, ele é de Brasília. É de Brasília.
Cara, que bacana. Precisamos fazer uma matéria no Def Sports mais com ele.
Tem que me chamar também. Tem que
não, mas você já tá lá toda vez. Pô, o cara tá lá. Pô, agora pronto. Vai virar um garoto propaganda. Não, mas tá bom, mas você merece. Cara, o que esse cara luta pela modalidade, o que ele tem feito aí é...
Eu esqueci de agradecer, claro, o convite de vocês de estar aqui. É a minha primeira vez dando uma entrevista ao vivo. E tô muito feliz, de verdade, de
conhecer
vocês dois.
Tinha que ser logo com esses dois aqui, vamos amassar bem melhor pra você dar entrevista.
Muito
bom
estar
aqui. Começa com o pé direito, viu?
Aqui é muito bom, cara. Eu gostei do estúdio. Muito obrigado mesmo pela oportunidade.
Que é isso, as portas estão abertas sempre, viu?
Falando em humildade, deixa eu falar com essa humildade aqui, porque... A mulher é uma...
Cara, que sorriso lindo, né?
Ai, gente.
De verdade, não, de verdade.
Mas eu vou começar pelo circo.
Beleza, vamos você lá. Quer que abra? Você tá olhando meu celular, você quer que abra aqui?
Não quero. Ah. Eu queria... Ô, chefinha, você tem foto aí do circo?
Ai, que
do
legal.
Circo? Não tenho. Você Poxa me passou, vida. Não me preparei. Aí.
Pois é, tá lá no Instagram, né?
Tem
procurar
no Instagram.
Agora
tem no feed?
No feed tem?
Tem
no feed.
Da onde surgiu essa coisa do circo?
Então, quando eu morava aqui em Brasília, eu fazia teatro no Dulcina e na 508. E aí tinha uma grande professora, uma artista maravilhosa, Nara Faria. Ela dava aula de circo lá no setor leste, naquele colégio ali, né? Onde
Sim,
era o
setor
Rio,
leste.
E aí eu fiz umas aulas com ela e eu falei, cara, que delícia. Eu sempre gostei do circo, né? Tinha aquele papo assim, a pessoa fugiu com o circo. Ai, meu Deus, como será fugir com o circo, fazer circo o dia inteiro, né? E aí, isso pra mim ficou na minha cabeça, né, desde criança. E aí, quando eu fui pro Rio, eu falei, cara, aqui eu vou fazer circo também. E aí, eu encontrei uma trupe maravilhosa, que é o Circo Circos. E eu entrei no circo e já era. Aí, comecei a fazer contorção, aí lira.
Contorção?
Gente, é uma paixão. É
não
muito...
dá pra fazer aqui, não?
Então,
o que é contorção, pessoal?
É, contorção.
Melhor não. Senão vai acontecer algum acidente.
Vai ficar devendo, vai ficar devendo. Vai ficar devendo.
Um outro dia, quem sabe? Um vídeo.
É,
o seu Instagram aí.
É.
Olha
tá
o Tupã!
Bem... Esse aqui é o Tupã, gente.
Olha o Tupã.
Coisa mais linda.
Cara, que lindo.
Vacinando.
É pra baixo?
É, tá na hora agora de tirar.
É que tem muita
tá
coisa.
Tá na hora de tirar essa massa dele pra aparecer esse rosto lindo já na sua.
É, mas aí ele tava se vacinando.
Foi
então,
vacina?
Assim, acho que vacine seus filhos, tá, gente? Não
é,
seja
não,
burro,
vacina
não.
É importante.
Pelo amor de Deus.
Vacina é importante. Tem aliás, eu preciso tomar a terceira dose. Eu tomei só as duas, mas não
Sério?
Tem
que...
Eu também, tô na segunda aí.
Meu Deus.
É porque eu não tive tempo ainda, de verdade, cara. Aí a gente, quando acontece alguma coisa, a gente vai ter tempo, né? Pra se cuidar depois, né?
Tem certeza que tem o circo aí, né?
Tem, pode ir, pode descer, que é bem mais pra frente.
Então vai, desce.
Pode ir.
Como que você consegue, assim... É tipo calistenia, né? Porque é muita força, né? Abdômen...
Cara, mas é o que ele tava falando, é uma coisa... É bem parecido com o que você tá falando, né? Porque não é força, né? É uma consciência corporal.
É mais mental, né?
Consciência corporal.
É consciência corporal.
A gente tem você... chance, então.
Claro que não. Que isso, gente.
Com certeza.
Que isso. Tem consciência corporal, sim. Todo mundo.
Aqui?
Aqui. Aqui foi um espetáculo.
Caraca, que foda.
Essa é a Lira. Que eu sou apaixonada pela Lira.
Que bonita, né?
Gente, eu gosto muito do circo.
Cara, a arte é algo espetacular, né?
É, muito a legal. Arte é algo espetacular.
E aí...
Uma vez que você entra... Fomos... Aqui, essa daqui também é lá no, caraca, no centro olha de treinamento, dela. Né?
Ah, pois é.
Eu
esse aqui é o Circo Circos. É o galpão
não,
de circo.
Tô treinando.
Parabéns, Ceci.
Ai, gente, eu amo circo.
Razão.
Você sabe que se eu vou no circo com a criança, eu me amarro mais do que a criança.
Né? Imagina.
Não, eu tô,
eu imagino, tipo
é,
eu.
É dessa forma. Tô lá morrendo de rir e o menino olhando pra mim assim, ó.
Olha aqui, ó, o Tupanzinho quando eu... Tupanzinho pequenininho, a gente no circo lá na Lira, olha, ele é todo bonitinho.
Lindo, gente.
Muito bacana.
Um beijo, filho, te amo, meu amor.
Aqui.
Não dá, gente, ele é super-homem. Esse é Fábio Melo, ele é o professor, né, formado pela Escola Nacional de Circo, nosso mestre ali de circo.
E Tupan deve fazer uma farra com essa galera.
Parabéns. Nossa. E aí, agora... Quando eu me mudei pra lá, eu fiz a... Olha aqui ele fazendo circo aqui, ó.
A abertura dele tá igual a Vandana.
Ele chega pra mim e fala, mamãe, olha o que você fazer. Pá! Eu, nossa, filho.
Que foda, uau, que foda.
Filho de peixe, né?
E quando aí... eu mudei pra lá, eu fiz a República dos Palhaços. E aí todo mundo que queria passar na Escola Nacional de Circo ia pra lá morar lá com a gente.
Ai, que legal.
Era na Praça da Bandeira, na rua da Escola Nacional de Circo.
Então, e aí você
geral de Brasília também. Foi na pandemia, né? Na pandemia.
E a
tudo
dança,
ficou...
o lance da dança foi aqui no DF já.
Não.
Quando que você virou baiana?
Nossa, baiana não. Baiana eu virei aqui. Mas eu já dançava, já fazia algumas danças, já fiz dança do ventre, já dei aula de dança do ventre. É uma coisa muito doida. É tipo isso, já fiz de tudo na vida. E aí, mas não foi uma coisa que eu levei muito, né? Lá no Rio eu fiz aulas também de dança. Entrei numa escola chamada Pet Dance, que é show de bola a escola. E aí eu comecei a fazer dança contemporânea. Isso pra mim também é uma dança maravilhosa.
Aí tá base, né?
Nossa, eu adoro dança contemporânea. Mas quando eu cheguei em Brasília, eu tive um grande encontro de um profissional maravilhoso, que é o Flavinho Sambista.
Flavinho, beijo.
Meu produtor, foda.
Meu professor de samba no pé.
É isso, ó. E aí, Flavinho, ele falou, não, peraí, você tem que aprender a sambar. Eu falei, gente, eu não sei sambar. Você dança a noite inteira em qualquer lugar, mas na hora de sambar, o samba no pé, fala aí. Você fala assim, gente, eu não sei dançar, não sei nada, Flávio.
Ainda mais eu que pareço uma, sabe, âncora, quando você pega o navio, atraca e joga no âncora, desce direto duro, assim. Eu sou pior que uma âncora.
Então tem que fazer a aula toda quinta-feira.
Não consigo.
Toda quinta-feira no centro de dança.
Então, pra você, quando tem aquela coisa corporal, como é que é? Mental.
Consciência corporal.
Consciência corporal.
Eu não tenho isso, não, pra fazer
mas isso se adquire com o tempo.
É isso, adquire com o tempo.
Pô, depois dessa idade que eu tô, pelo amor de Deus.
Não, o Alan agora vai ter que vir num treino lá pra gente passar um treino pra ele, com certeza.
É isso aí.
Ou de samba, ou então na calistenia, ele vai ter que aparecer. Os dois estão convidados.
E aí o Flavinho tem uma companhia e aí tem um projeto, né? Que várias lives, mais de 80 lives. Não, é mais de 80. Cada escola, 5 lives, são 21 escolas, quase mais 100.
Olha, eu tenho o prazer de fazer parte dessa companhia, né? É o Brazucas.
Tô vendo aqui, Brazucas.
Cia Brazucas, gente. Então, assim, aí ele me convidou pra essa companhia que, gente, só tem gente incrível. Primeiro, a passista é... Meu Deus, Isabela é... O que que é a Isabela? Fala.
É a rainha.
É a rainha, cara. Ela é... Ela samba no pé, assim, que você fala, meu Deus.
Ela é rainha da nossa... De...
É sério, ela parece uma pena, assim, ó. É. Olha a leveza que ela dança, né? Cara. Putua. E aí, lá também tem...
Mas é professora de samba também.
Professora de samba, muito que dá aula também lá.
E aí, eu quero entrar numa pergunta que eu vou perguntar pra vocês dois. Primeiro um responde e depois o outro. E o cenário hoje... Para as atuações de vocês. Como é o cenário em Brasília? Brasília a gente sabe que é um local muito fechado para muita coisa. Quando se tem algo... A gente até falava num programa que acho que foi com o Luciano Ibiapini em relação a expandir. Quando eu falei do samba, eu falei que era dentro do Cruzeiro e tal. Como é que é o cenário em Brasília hoje para as suas atuações profissionais?
Então, você quer falar?
Primeiro as damas,
então,
pode
vamos
falar.
Lá. Como eu tô assim, retornando para Brasília agora, já faz pouco tempo que eu tô em Brasília, eu tô achando que que desde quando eu não estava e agora, para o momento atual, Brasília melhorou muito. muito, assim, de 7 anos atrás. Então, só da gente ter esse espaço, né, das lives de carnaval, é, ter espaço... Agora que, né, meio que, não sei se acabou mesmo a pandemia, né, gente? Verdade é essa.
Não, não acabou, né? Mas, não é, acabou, mas diminuiu bastante.
Diminuiu, mas com essa abertura, né, do público poder participar das outras coisas, então a gente tá tendo mais oportunidade de ver a arte na rua, por exemplo, né? A gente tá, tem muitos projetos agora na rua. Isso é muito bom. Lá no Rio tinha muita coisa na rua. Eu sempre trabalhei com artistas de rua também. E aqui eu vejo que agora a gente tem ali no... Eu esqueci o nome daquele lugar ali perto da rodoviária.
Lá no setor comercial.
Isso.
Setor comercial, que tem até o círculo lá. É.
Esqueci. Não, você tá falando agora. Que... No setor. É no setor o nome do lugar. No setor.
Setor comercial.
É. O nome comercial. Daquele espaço ali, né? No setor. Então...
É. Marcelo Senna tava tocando lá. Tem roda de samba,
tem
lá
roda,
direto.
Tem roda, é. Tem percussão. Tem.
Poxa vida,
gente...
vou lembrar agora não. Vou lembrar não.
É no
tem um
setor
negócio que
o nome,
gente.
Amor.
É? Ah, tá.
É isso, no setor. Então, assim, é, eu acho que o cenário de Brasília melhorou muito. Muito, muito, muito. Demais. Demais.
Legal, isso é bom.
Eu tô curtindo muito estar aqui em Brasília.
É aquilo que o Ibiapina falou, né? A gente tá com duas grandes bandas de pagode aí no...
No cenário nacional e mundial, né?
Internacional já, que é Menos é Mais e De Propósito.
De Propósito.
Então isso abre portas também, né?
Com certeza.
Exatamente.
Sai um pouco de sertanejo, né? Porque aqui o pessoal gosta de sertanejo.
Eu gosto. E também sai um pouco da característica de que Brasília só é uma cidade política.
As pessoas pensam muito
isso.
Isso
é muito característico. Verdade. Em todo lugar que você vai, você fala...
A primeira pergunta que a pessoa faz, você vê o presidente direto?
Você vê o presidente.
Não, gente, eu não vejo o presidente.
Ele não é meu vizinho, meu amor. Ele também
vi.
Não mora na minha casa.
É, mas é desse jeito, é. Exatamente. Aliás, quando eu encontrá-lo... Não vou falar.
É, para. É, passa.
É, deixa pra lá.
E a calistenia?
E a calistenia? Fala, como é que é esse cenário aí?
Conta aí, vamos lá. Bom, eu já participei do campeonato nacional, que foi o Bop Games 2021, e eu posso dizer, mano, com toda certeza, que Brasília, ela tá num cenário também muito foda, porque, tipo, a gente tem um campeonato que o Troy organizou, Calistenia Games, foi um campeonato nível altíssimo, mesmo nível do campeonato nacional, porque os dois foram...
Dova, tem umas imagens aí da calistenia pra passar?
Tem tô procurando isso, tô botando.
E aí esse campeonato foi de alto nível, então a gente sabe que em Brasília tem esses campeonatos, né? E o esporte está em ascensão, ele começou a ganhar seguidores agora, começou a crescer muito, entendeu? E tipo, esse campeonato que eu fiz em Ceilândia, no Sol Nascente, não é porque eu organizei, mas foi um dos campeonatos assim mais fodas também que eu já vi, tanto ali, porque eu já pesquisei vídeos, né? Já vi os outros campeonatos e a estrutura foi top. Calistenia Games, todos. Então o cenário da calistenia em Brasília também tá muito bom, porque é um esporte que, cara, é foda, tá em ascensão. E
olha aí,
esse daí eu não sei qual é o campeonato,
mas olha o tanto de gente acompanhando, ó. Achei espetacular. Olha onde o cara tá pendurado, meu irmão.
Esse,
se eu fizer
é o
isso,
crucifixo.
Acabou meu maxilar todinho, pô.
É o crucifixo.
Tem muita lesão a calistenia?
Assim, eu...
Um pouquinho.
Tem um pouco.
Mostra aí o seu braço.
Cadê a câmera?
Uau.
Não, mas isso aí foi uma desobediência.
Não foi desobediência.
Então explica.
Assim, eu tenho que treinar, né? Porque eu tô sempre procurando competir em campeonatos. Então, eu tinha uns colchões. Eu não sei se eu posso falar isso aqui, mas eu cato colchões no lixo.
Deve falar, deve cara. Falar, deve cara. Falar. Eu queria
inclusive,
que
você... não,
eu fiz
não
a pergunta
no
que eu
lixo,
queria...
né?
Não, eu fiz a pergunta.
Menino,
eu conheci a história, ele me contou. E eu fiz a pergunta pra você falar. É pra falar isso aí, cara, porque isso
perfeito,
é um absurdo.
Então.
É um absurdo.
Então, eu saio ali, porque meu pai tem uma Fiorino, né? A gente vai atrás dos colchões no lixão. Aí eu mesmo vou lá com a Kiboa, limpo o colchão e olha tal. Isso. Limpo nossa. Tudinho. Pra gente ter ali uma estrutura confiável pra você chegar na barra e mandar os movimentos sem medo de cair. E se cair, não se machucar, igual eu me machuquei.
E aí o absurdo que eu tô falando não é ele catar os colchões e fazer não. O absurdo é o que vem agora.
E aí a gente tinha os colchões bonitinhos. E aí veio uma rapaziada lá que a gente falou, mano... Tá foda trazer o colchão todo dia da minha casa, porque eu levo o colchão da minha casa e volto de novo. Aí eu falei, cara, tá muito difícil, vamos deixar aqui na praça pra ver o que que acontece. Vamos confiar na comunidade. E aí fizeram a gentileza de queimar o colchão nossa. Da gente. E aí eu falei, pô, vou treinar, eu tenho que treinar, não vou inventar desculpas. Fui nessa ideia, fui executar um movimento, a volta ao mundo, não sei se dá pra saber aqui, dá pra falar, não dá pra explicar, só mostrando.
Se você tá falando da volta ao mundo, eu já imagino que seja algo...
Você tem que girar assim na barra. Daí eu acabei escorregando da barra, quando eu fui apoiar o braço no chão, quebrou na hora, porque não tinha colchão.
E aí eu vou falar pra você, você falou assim, fizeram, como é que é, você usou uma palavra bem, bem doce aí pra falar, fizeram um favor, sei lá, alguma coisa
assim.
A gentileza é um cacete. Se pegar uns caras desses, tem que prender, pô.
Com certeza.
Pô, pelo amor de Deus, isso é um absurdo. Passa do vandalismo. Primeiro que começa que, além de queimar colchão, você pode até ferir pessoas. Então, assim...
É um projeto massa, né?
Pô...
Pelo amor de Deus, vai só conhecer, pelo menos.
Mas
né?
Pelo menos vai conhecer, pô. Então, se você não quer conhecer, que acha... Às vezes você não gosta, você não tem o direito de gostar, não tem a obrigação de gostar, mas se você não gosta, deixa quem tá praticando, deixa
com
lá
o
instrumento que o cara... Pô, o cara vai atrás, pô, de colchão... Velho, limpa, faz toda a asepsia pra... Aí vem um vagabundo desse, eu falo mesmo,
tô
tá,
preocupada com o seu braço. Quando que você volta?
Daqui uns 2 meses.
É?
Eu vou numa consulta agora no médico, dia 29, no Hospital da Ceilândia. E aí ele vai dizer como que tá. Eu fui e fiz um raio-x há uns 15 dias atrás. O osso tava faltando uma pontinha pra colar. Aí eu vou ter que voltar aos pouquinhos, devagar, porque eu não posso exagerar, né? Senão...
Sim.
Pode dar ruim, porque ainda os músculos estão tão fraco, né? Porque cortou aqui, eu não podia fazer nada.
Eu sei o que é isso. Eu tenho cirurgia no ombro, né? Não dá pra mostrar aqui. Com 12 anos, eu fiz uma cirurgia que foi fratura exposta no, na clavícula.
Ai.
Todo mundo se machuca praticando aquilo que mais faz melhor, né? Eu fui no futebol.
Nossa.
Eu hoje era pra ser o Neymar da vida. Mentira.
Coloca o vídeo da calistenia de novo.
Oficial.
Por que você tá querendo me interromper? Porque
eu tô... Não. É que eu tô até achando o abdômen deles muito parecido com o seu.
Ai,
ó. De jogador
com a parceira de equipe,
né?
Dessa daí, igualzinho. Foda demais.
Olha só.
É sério que ela fez isso comigo, cara?
Ao vivo.
Ao vivo e no programa que fica depois. Obrigada. A gente tem que divulgar pros amigos, pras pessoas, cara. Pô, Edu, você ajudou ainda, cara.
Não podia fazer nada.
Ceci, e tem um instrumento aí, não tem? Eu vi que você tava aqui antes com o instrumento na mão.
Aí Gabi falou pra trazer o instrumento. Vai levar o pandeiro? Eu vou levar o pandeiro.
Não, você não sabe da pior. Eu fiz essa pergunta no grupo da rádio, porque eu achei que estivesse falando com você, eu tava falando lá.
Gente,
aí todo mundo
não tem o pandeiro.
Já pensou
se
ela estivesse metendo porrete na gente, falando assim, aqueles dois lá, não sei o que. Já pensou se ela estivesse falando isso?
Não, aí ele respondeu, isso, fala pra ela trazer o pandeiro. Foi ou não foi?
Porque eu levei. É, claro. Mas aí, pô, mostra pra que você trouxe o pandeiro.
Então, mas aí eu quero saber, assim, ela já falou do circo, já falou da dança e a música. Marcelo Senna, pandeiro.
Então,
chegou?
Na música, eu sempre cantei, né? Em todos os lugares, desde pequena. Assim, minha mãe também cantava, meu pai também tocava pra caramba. Queria ter aprendido muita coisa com meu pai, mas ele não tinha muita paciência também, né? Mas aí, assim, eu comecei na música, tocar instrumentos na capoeira. Eu fazia capoeira desde
muito... capoeirista também.
Eu vi,
gente,
eu li
capoeira
aqui, você não viu que eu li aqui?
É muito lindo, é assim...
Que raiva que eu tô dela.
Capoeira é massa.
Gente, eu amo capoeira.
Não,
é a minha ancestralidade,
demais, cara.
É
bacana
é,
demais.
É assim, eu acho que... Assim, tudo começou com um bullying na escola. E foi um encontro. A capoeira foi uma salvação na minha vida. Uma professora... Olha só que história. Eu vou te contar porque as pessoas precisam saber o que as professoras fazem. Algumas, tem professoras boas. Mas eu era bem gordinha. E aí a professora me odiava e ela era racista. E ela fez um exercício para toda a escola, escrito assim: vamos ajudar a elefanta Ceci a resolver os seus problemas. Toda a escola recebeu esse enunciado. Toda a escola.
Não, vem cá.
Toda
usou
a escola.
O seu nome.
Eu era a única Ceci, né, gente? Alguém conhece outra Ceci na escola, assim, sabe?
Ah, aliás, a primeira Ceci que eu conheço na vida é você.
Muito prazer. Então, ela fez isso. Ela fez esse enunciado na escola.
Que fila da...
E aí todas as crianças... Elas riam de mim. Todas as crianças faziam bullying comigo. Todas. De todas as turmas. E aí isso foi me deixando assim mais violenta. Comecei a criar uma criança violenta. Minha mãe ficou, nossa, pra minha mãe ficou a coisa pior do mundo. Imagina,
claro.
Se fosse isso com o Tupã, gente. Eu não sou da violência não, mas acho que eu, enfim.
Uhum.
E aí eu fiquei muito violenta, aí a gente fez um acompanhamento, né, com a escola e tal. Ela falou assim, olha, por que você não coloca ela no esporte e tal, pra ela poder sair um pouco, né, dessa depressão, dessa violência toda. Aí ela, ok. A gente foi procurar um esporte e na frente da nossa casa abriu esse grupo, chama Grupo União na Capoeira.
Era onde? Que local de Brasília?
No Grande Colorado.
Grande Colorado.
E aí eu entrei na capoeira e pra mim foi... Nossa, me salvou.
Forte terapia.
Me salvou, me salvou total. Eu moro lá também. Minha mãe mora lá desde 97
Desculpa
e tal.
Te fazer andar tanto pra vir aqui.
Imagina. Eu só rodei a cidade. Mas... E aí foi isso, eu entrei na capoeira e aí eu saí dessa, né? Porque a capoeira, ela dá uma disciplina, o esporte dá uma disciplina, né?
Total.
O esporte te dá uma direção. E isso
disciplina,
foi muito bom.
Saúde, educação, tudo tá no esporte.
Exatamente. E aí, ali eu comecei a estudar instrumentos. E aí eu via o som das coisas. Eu falava, caraca, o que, que é isso? Deixa eu ver, deixa eu fazer igual. Aí eu vi
aí
o
entrou
mestre.
Autodidata na história.
Aí entrou autodidata, porque assim, uma aula de capoeira, você não consegue fazer todos os instrumentos, pegar as aulas de tudo.
Começou no birimbau, lógico.
É.
Birimbau é massa, hein?
É, aí eu olhava assim e falava, caraca, como é que... Aí eu fui fazer o instrumento. Eu falei, gente, eu quero um desse pra mim, não tinha dinheiro, eu fui lá e fui fazer o meu.
Ah, você não fez o meu, mentira, você fiz. Tá mentindo pra gente.
Aí eu fui fazer o meu. Foda, né? Aí eu fiz um birimbau, aí eu, todo mundo, caraca, vamos fazer uma aula de birimbau? Vamos fazer. O mestre foi lá, fez birimbau pra todo mundo, a gente foi atrás de cabaça, lixar tudo, tal, foi incrível. Aí depois passou pros outros instrumentos, o atabaque, o agogô e tal, aí eu, pô,
aí você fabricou todos também?
Aham. Uhum. Todos a gente fez as aulas. Pandeiro de cor. Gente, é uma coisa tão fácil, é sério.
Ela respondeu, aham. Assim, rapidinho, abrir um chiclete, passar assim, a mesma coisa. Mesma coisa.
E foi, mas é porque a gente começou a fazer oficinas, e aí foi legal, a gente, né, a gente construiu os instrumentos e tal, e foi incrível. Aí, a partir daí, já foi. Todos os instrumentos que eu pegava, eu, caraca, acho que eu sei fazer, deixa eu ver isso aqui. Eu acho que eu sei fazer um desse, vou fazer um desse. Aí, enfim.
Deixa eu ir embora.
A música começou, me pegou aí, de verdade, assim, nessa paixão. E aí, eu canto, eu sempre cantava com a minha mãe, com o meu pai, tá.
Aí entra Marcelo Senna na história, que é um querido,
aí,
né?
O querido, o que que aconteceu? Eu falei assim, mãe, eu quero fazer música, mas eu também quero fazer teatro, quero fazer dança, quero fazer não sei o quê.
Eu não quero ficar parada.
É, aí ela falou assim, não, peraí, tem um lugar que é a escola de choro. Eu já tocava pandeiro. Eu falei assim, choro? O que que será, né? Deixa eu ver o que que é. Aí eu entrei na escola de choro, aí eu não tinha o pandeiro de chorinho, que é o pandeiro de...
Esse você não fazia.
Que, aliás, as pessoas, olha... É, não fazia. Não, o pandeiro de chorinho tem que ser o de couro, que é mais bonito o som e tal. Aí toda vez que eu levo um pandeiro de choro pra uma roda de samba, a pessoa já me olha e fala, é pandeiro de couro. Pandeiro de couro, gente, maravilhoso, pode parar. Não gosto desse pandeiro de nylon, que tem a diferença. Aí Marcelo Senna falou assim, não, tem esse pandeiro aqui, vou te emprestar e tal, não sei o que, ele me emprestou.
Deixa eu ver.
E aí eu comecei a fazer a aula... Esse aqui é do Zezinho, que também é um luthier maravilhoso. E aí eu comecei a fazer a aula de pandeiro com ele.
E
há anos atrás,
mesmo.
Eu tinha 15 anos. 15 anos.
Você sabe tocar?
É, foi, faz pouco tempo.
Ó,
faz...
O Alan...
E aí foi isso, eu comecei a fazer aula de pandeiro com o Marcelo Senna, foi um período curto, mas que também me abriu, assim, pra eu saber, caraca, não, pandeiro não é só capoeira, não é só, né? Não é só isso aqui, pandeiro. Né? Ele falou, peraí, legal que você já sabe, agora vamos pra outro lugar.
Ah, eu fiz mais ou menos assim, não foi muito... Não, não foi muito igual, mas...
É muito bom, é muito
aí
massa.
Assim, cara, tem várias... Aí, enfim, aí eu comecei a pegar a didática do pandeiro. Então, aí foi. Me apaixonei pelo pandeiro, comprei o pandeiro, tal. Aí saí da escola de música, infelizmente, queria ter ficado mais. E aí fui pegar os outros instrumentos. Saber de outras coisas. E saber mais de música, mais de pandeiro, mais de flauta, mais de violão. Só
um
não sei
ídolo
tocar cavaquinho.
Uma ídola.
Daqui, de Brasília?
Não.
Você escolhe.
Da vida? Nossa, gente, que pergunta.
Oxi.
Né? Eu tenho muitas.
Mas tem
meu sonho, por exemplo, gente, meu sonho é cantar com Caetano, Maria Bethânia, Gil. Nossa. Só a galera foda.
Sonho pequeno teu.
Né?
É,
mas são
pequeno.
Seres humanos, não são, não?
É. Pode acontecer.
Pode acontecer, não pode?
É, lógico.
Pode,
pode.
Três vai ser mais difícil, viu?
Não, ó, o show do Caetano vai ter aqui em Brasília.
Vai ter,
inclusive,
vai ter.
Vamos pegar um ingresso. A gente pode pedir um ingresso.
Seria
na
uma
rádio.
Boa, né? Seria uma boa, seria uma boa. Eu tô doido pra
fazer um patrocínio.
Já me leva junto, já me leva junto.
É mesmo.
Tô fã número um de Oswaldo. Eu participei do concurso de um clipe de uma música dele. Eu e um amigo produzimos um clipe pra música dele e ficamos em terceiro lugar.
Olha.
Nós ficamos em terceiro lugar, hein, amigo? Na época da faculdade.
Arrasou.
Eu quero ser feliz de novo, a música dele. Depois vocês olham lá no YouTube, deve ter lá. Eu vou mostrar pra vocês. Eu também tenho algumas competências que
olha,
eu fazer.
Não, tem todas.
Com certeza.
É
isso.
Você vai tocar um pedacinho do quê?
Ué,
de
vamos,
quem?
Vamos. É. Ai, gente.
Pensei que ela pediu pra eu fazer alguma coisa. Meu Deus do céu.
Pode cantar, que eu sei que ele falou que canta também.
Você canta também? Você falou em off?
Falou. Não, falei.
Falou não?
Faz o back vocal.
Falou, Gabi também canta.
Nossa.
Gabi canta. Eu cantava quando era solteiro.
Olha aí, então pode
não,
cantar.
Não, mas cantava não era muito...
Cantava todo mundo canta, né? No chuveiro ali,
tava, não era
na depressão.
Não, nem no chuveiro, eu tenho medo até do chuveiro.
No chuveiro, quando eu canto, aí cai... Já. Quando eu canto no chuveiro, cai a energia da casa. Aí pra poder sair do chuveiro lá.
Como é que é? Pra pegar o pandeiro tem que...
Não, onde você tiver, acho que pega. Não pega, Dilvan?
Pega, pega.
Tem que levantar?
Só um pouquinho.
Não, eu tenho que levantar,
não, você...
então, né?
Não, você não.
Pode ficar sentadinho.
Até pra
acho
captar
se quiser pegar esse microfone aqui.
Isso, Endo. Obrigado. Boa.
Eita, acho
que... Wendel, só dá uma viradinha nele assim, acho que fica legal, não? Não, aí fica pra voz dela isso aí.
Tá saindo, tô pegando aqui.
Então vai.
Tô pegando.
Ixi, eu nem sei o que eu canto, gente, pera.
Canta uma dos seus ídolos aí.
Ah, dos meus ídolos?
Não?
Uai, não, mas você, depois, você tem autoral, não tem?
Tenho.
Então depois você leva um dos seus ídolos, depois eu quero que você termine com autoral sua.
Vou cantar essa aqui, ó. Cantar sempre que for possível, não ligar pros malvados, perdoar os pecados. Olha, ele sabe cantar. Olha ele aqui, ó.
Eu não tô falando pra não te atrapalhar. Mas eu não tô cantando pra não te atrapalhar.
Não, mas essa aqui não tá legal, não. Deixa eu... Vamos.
Ah, não, mas tava legal.
Será?
Deixa eu te falar. Sabia que ela também é a primeira puxadora de samba?
Gente,
intérprete de samba enredo aqui de Brasília.
Assim, não sei se é só eu, né? Porque eu já vi várias mulheres e eu fiquei orgulhosa demais de ver várias mulheres.
Aqui
tem uma
Brasília?
Pessoa do Bola Preta.
Ah,
Bola Preta é do Sobradinho.
É. Né? Jurema, será que é o nome dela? Gente, ela é incrível. Incrível. Muito obrigada por você ser mulher puxadora de samba do Bola Preta. Não sei o seu nome. Eu esqueci.
Eu acho legal uma coisa de você. O tanto que você levanta a bola do outro.
Ué, mas a gente tem que fazer isso.
É, exatamente.
A gente tem que fazer isso.
Eu gosto disso.
Porque a gente precisa sempre se unir, cara.
Eu vi isso muito lá na calistenia. É, o cara tá competindo com o outro, mas ele tá aplaudindo o cara que tá lá fazendo a sessão
isso.
Dele.
Eu vi isso.
A volta,
é. Uhum. O cara tá... Eu falei, caraca, que massa isso. Assim, as pessoas... É, porque assim, eu trabalho muito com o futebol, que é o esporte mais tradicional que a gente tem, e eu trabalho muito futebol. E as pessoas estão perdendo essa essência, tá? No futebol.
Validade muito
triste,
grande.
Eu tô ficando triste com o futebol por conta disso.
Uhum.
As pessoas entram, parece que voltaram a Roma, né? Ali no Coliseu e estão se degladiando. Tão, cara,
futebol e política.
Futebol e política. E aí quando a gente vê essas coisas, por exemplo, o artista sempre levantando a bola do outro, aí você vê os caras competindo. Cara, eram os caras aplaudindo um ao outro, era ou não era? Ou tô falando
mesmo,
alguma mentira aqui? E isso, vocês trabalham isso no dia a dia com vocês? Como é que é? Ou já é natural
Sim,
do competidor?
Tem uma coisa que a gente chama de SESH, que é quando a gente se junta para treinar, todo mundo, os freestyle, que é os movimentos acrobáticos na barra. E aí, sempre que tem um atleta querendo aprender um movimento novo, eu pelo menos prego isso, de todo mundo chegar ali no cara, dar um tapinha nas costas dele, bater palma, e a gente faz aquele
Mas
famoso...
Mas o tapa nas costas de verdade, né? Porque tem uns tapas nas costas da vida aqui.
Aí a gente faz aquele street, aí todo mundo, workout.
É, eu vi vocês falando street, aí a galera gritou,
workout. Aí o cara anima, ele pega o que a gente chama de gás, né?
Uhum.
Aí ele vai lá, tenta o movimento, não sei o que acontece, que a pessoa acerta quando ela recebe o incentivo de todo mundo ali que tá no set,
energia,
juntamente
cara,
com ele. É.
Exatamente, eu acho isso assim, sensacional. E aí,
Mas eu não acredito não, vamos fazer um teste? Ele vai fazer aqui um movimento, a gente grita.
Flexão de um braço.
Eu acho melhor a gente deixar pra próxima. Acho melhor a gente deixar pra próxima. Isso aí.
Flexão de um braço.
Flexão de um braço. Tá, olha maluco. O desafio. Agora, 7:30 da noite, flexão de um braço.
Dessa. Eu não consigo fazer com os dois e com o apoio de alguém
Parceira.
Puxando. Olha a musculatura.
Tá convidado, já pode convidar ele, ó, pra fazer.
Não, ele convidou. Eu vou lá, você vai ver.
Dá uma passadinha.
Vocês vão
lá.
Surpreender.
Você filma pra mim, por favor.
Filmo, com certeza.
Não, porque ela vai jogar aqui.
Ou aí que fica top.
Não, de jeito nenhum. Você pratica algum outro esporte?
Cara, eu já pratiquei basquete. Né?
Eu vi que você até falou aquele dia lá que você joga basquete,
Sim,
né?
Sim, jogo basquete. É, já andei de skate, só que skate eu não fui ali muito, não. Eu andei um pouco. Já dancei break quando eu tinha ali os meus 11 anos, 12.
Podia ter continuado, agora você podia ir pra Olimpíada, né? Agora é modalidade olímpica, né?
Break?
Apesar de eu não concordar que...
Tô passada.
Porque break pra mim é dança, cara. Uhum. E aí foi pra uma modalidade olímpica e nós não temos o futsal. Aí é uma outra história. Nós temos um futsal na Olimpíada. Não temos.
Mas é aqueles esportes que vão uma vez só e no
Não, é porque é o seguinte. Pra entrar na Olimpíada, no ciclo olímpico, tem que ser praticado em tantos lugares do mundo. Não sei dizer agora quantos, não vou me recordar. E o break é muito mais praticado que o futsal, por exemplo. Uau. Só que eu concordo que é dança. Eu acho que break é dança. Vocês não concordam comigo?
É uma
eu
dança,
acho que não é esporte, cara. É, tem a competitividade quando você tá na roda. Não é na roda de break.
É na batalha.
Eu acho que é uma competição, mas não é esporte. É uma batalha de dança.
Uhum.
Assim, eu fiquei chateado quando o break entrou e outros não entraram. Mas é uma coisa minha, porque eu acho que... Por exemplo, o futsal, cara. O futsal é tradicionalíssimo. Ah,
na
não
verdade,
tá...
você ficou chateado porque o futsal não entrou.
Isso.
Legal
isso.
Que a dança entrou,
legal,
né?
Que reconheceram dentro de...
Nossa, mas eu tenho um super amigo. O Castelar, ele é um dançarino de break, é que se foda. E ele tá ensaiando muito pra entrar nessa Olimpíada.
Assim, também que você me entendeu, eu acho que eu tô conseguindo passar direitinho o que eu penso. Eu acho que
total.
É dança, na minha cabeça, na minha concepção. Não é esporte. O esporte, tem esportes que são muito mais tradicionais, como o esporte, que não estão lá. Mas enfim, entrou e eu acho que hoje você poderia estar competindo, né, se tivesse continuado.
Cara, sim, infelizmente na minha vida eu não tive apoio. Cara, sério, zero apoio. Tudo que eu fiz foi muito correndo atrás, com o dinheiro do meu bolso. Nunca tive assim apoio de família. Não vou julgar minha mãe nem meu pai, porque a gente veio de...
A falta de condição, né?
A falta de condição. Um pouquinho meu pai, porque ele tem uma condição ali, ele pega o dinheiro ali e vai na cerveja.
Teu pai tava lá aquele dia, não tava?
Tava, aquele safado. E ele tava torçando.
Adoro. Poxa vida, ele te empresta a Fiorina pra você pegar os colchões.
Ele tinha tomado umas legais.
Ele caiu lá, você não viu, não? Ele tava torcendo.
Gente, abafa, é ao vivo.
Eu fiquei com assim, porque ele torceu pra outro cara lá. Ele nunca torceu pra mim.
Mas ele com certeza torceu pra você.
Mas, e um grande incentivador, viu? Ele tava lá o tempo todo, cara.
Imagina.
Não era? Eu gostei, achei legal, cara.
Enchi o
legal.
Saco dele pra ele lá. Que ele não ia, não.
Pelo visto ele gostou.
Não, gostou demais, pô. Se for levar pela alegria que ele tava, meu irmão, ele gostou demais.
Foi top.
Mas foi legal ele estar lá, eu achei interessante.
Incrível.
Eu puxei esse assunto porque você falou que você não teve tanto apoio por falta de condição deles.
Uhum. Sim, sim.
É ruim quando você tem a condição e não apoia, né? Eu acho que quando você tem a condição e não apoia, por exemplo, hoje a minha mãe foi a mãe. Meu pai lá separou da minha mãe muito cedo e a gente, lá em casa, fomos três irmãos. E graças a Deus os três seguiram bem na vida, tranquilamente. Mas por luta da minha mãe. Por luta da minha mãe também não tinha condição nenhuma, cara. Minha mãe, porra, saía de casa, levantava 5 horas da manhã e chegava meia-noite. Então, assim...
Caraca.
Era mais ou menos isso. Então, a gente sabe o que é não ter condição, não ter a condição e você chegar a algum lugar. E eu vou te dizer, numa boa, pra mim você já chegou em algum lugar, cara. Independente da sua profissão alheia ao esporte, você já chegou em algum lugar. Dentro do esporte, pelo menos, eu posso dizer que eu conheço o Wendel Rodrigues.
Massa.
E isso é bacana, porque eu falo de verdade mesmo. Se não fosse isso, eu não teria, não estaria dando essa moral toda, porque a gente tem que dar moral para aqueles que lutam e chegam e alcançam algum lugar.
Com certeza.
Tem uns que às vezes caem no colo por uma coisa ou outra, você tá com tique, lindo. Às vezes caem no colo e às vezes levam muito mais mérito do que aqueles que realmente lutam.
Nossa.
Né?
Sim,
isso acontece muito na vida.
Muito.
E eu acho isso.
Na arte pra caramba.
Na arte, então, pelo amor de Deus.
Pra caramba.
E eu acho isso abominável. É assim, é uma coisa que a gente não pode aceitar, cara. A gente tem que valorizar quem luta, quem tá no dia a dia. Eu sou um apoiador afinco do futebol feminino. Porque, cara, eu vejo a luta dessas meninas, meu irmão. O preconceito que ainda existe até hoje, eu vou falar um negócio pra vocês, cara. É dentro de casa, velho. O pai e a mãe já acham que... Já leva pro lado do preconceito sexual, aquela coisa toda.
Fala que é sapatão.
É um absurdo.
Cara, então... em todo lugar, assim, eu lembro quando eu era menor, tipo, sei lá, uns 15 anos, eu não tinha muita afinidade, por exemplo, em tocar violão. Porque todo mundo falava, isso é o sapatão. Só sapatão toca
pessoal
violão.
O pessoal associa isso,
aí,
né, cara?
Aí eu falava, como, é ruim, cara, você é sapatão. Aí você não conseguia, sabe, pegar no violão.
Não,
você
assim, e como se a opção sexual fosse algo...
Tipo, sabe?
Um crime, né? Como se fosse um crime, pô.
Todo ser humano, ele é livre pra fazer o que quiser, contanto que ele não prejudique seu próximo, não
é? É isso,
arrasou,
tá bom.
Arrasou.
É isso. Eu mereço esse aplauso.
Eu tenho esse nome. Obrigado, gente.
Vai se candidatar, querido?
Podia, ó. Tem uma boa. Não, mas isso é verdade.
O pessoal tá me chamando de vereador.
Pode fazer mal pro próximo.
Com certeza.
Não pode fazer mal. Eu penso dessa forma também. Você fazendo mal ao próximo, aí já a coisa muda de figura. É, mas não fazendo mal ao próximo. Você
pode
tá tentando falar até um tempão, mas hoje eu disparei a falar.
Fala,
parece
Gabi.
Que eu tô meio.
Nada. Eu queria que você, falando em dar moral, eu queria que você desse uma moral aí pro nosso Vagareza.
Ai, por favor.
Né?
Por favor. Eu vou contar a história de como é que eu conheci essa pessoa incrível. Através de outra pessoa incrível, que foi o Flavinho. Quando eu conheci Flavinho, eu entrei no mundo do carnaval, né? E aí conheci todo mundo. Inclusive a Thaís, que eu não falei da Thaís, porta-bandeira maravilhosa. Gilton também, que é um ator foda. E aí ele falou assim, olha, vai ter uma live do Ibiapina. E a gente vai lá na live e tal, não sei o que. O Brazucas vai tocar lá e tal. Eu falei, maravilhoso. O Ibiapina também é outro parceiro incrível. Aí eu cheguei, é mesmo, é live, vamos, quer cantar uma música? Quero cantar. Então, na hora, entrei, já cantei com ele e tal, já conheci o Ibiapina. Foi massa. Aí daqui a pouco ele me chama, o Vagar. Nossa, você que tava cantando agora? Era eu que tava cantando. Não, então peraí, que me dá seu WhatsApp tal, agora. Tum, 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 passando, trocando o número. Ele, olha, eu tenho meu samba enredo aqui, eu quero que você cante esse samba enredo. Aí eu, nossa, que legal.
E é um samba enredo muito lindo, né?
É o melhor de todos.
Ganhou o concurso. Ganhou o concurso,
meu amor. Primeiro lugar, o melhor samba. Desculpa, mas era o melhor samba.
Você vai cantar um pedacinho, né? Aquela entrada que você faz.
Canto com certeza. Aí, olha aqui o Nazaré Tedesco lembrando a letra.
Nazaré Tedesco.
Não, aí ele foi falar, aí a gente começou a trocar ideia, ele falando, olha, eu sou sambista, me contou a história dele toda. E foi uma identificação de trabalho maravilhosa, maravilhosa, porque ele é muito ativo, muito, uma pessoa muito incrível, assim, sabe? De, ah, eu tenho esse samba aqui, tenho esse. Eu falei, gente, todos os sambas de Brasília é do Vagareza.
É, e o pai dele tem uma história muito bonita no Carnaval de Brasília, que o pai dele que fundou o Capela, né?
Sim.
Capela Imperial de
E ele é super sério, né? Quando eu conheci o pai do Vagar, ele...
Tudo bom.
Super
também,
sério, tá?
Também conheci.
Eu toda feliz, né, do samba, que a gente tinha ganhado o samba da Aruca. Ai, tudo bem, tá? Tudo bem.
Caraca,
maravilhoso.
Eu até pensei, falei assim, será que é porque eu sou da Aruca, né? Mas acho que é.
Mas não era isso, não, né?
Não.
Ah, tá. Gabi, eu tô buscando aqui, mas minha internet parece que deu B.O.
Você quer que eu rotei pra você, cara?
Não, é porque eu tô querendo.
A internet tá pegando aqui.
Eu não paguei a conta,
né? A minha também não paguei, não.
Não, mas já abri. Obrigado pela disponibilidade, mas. Olha só, eu queria ler um pouquinho no chat, que a gente tá esquecendo da moral pra quem tá acompanhando a gente, né? Camila Canedo, boa noite pra você. Caralho, minha família tá aqui em peso. Camila é minha prima.
Caraca.
Camila Canedo, boa noite pra você. Dream 3R Boy, underline boy. Ah, e você? Ah, tá
garoto
aqui,
sonhador, cara. Garoto sonhador.
É, garoto sonhador. Mascotinho Careca, um abraço. Tá lá no
Presidente
no litoral.
Presidente Careca, um beijo.
Tá no litoral acompanhando lá a gente de lá. Uma hora dessa, tá
vida
lá.
Boa, né?
A vida boa.
Não tem vaga nessa
tem, não, ele não
federação,
leva pobre,
não?
Não leva pobre, não. Só... Ah, tá na federação. Raimundo de Moura, um abraço. Salve, Wendel, Raimundo.
Oh, esse aí trabalha comigo.
E Rafinha, Wendel, salve, Wendel. Ayla Santos, Ayla.
Ah, meu amor, né?
Ayla tá aqui, né? Tá aqui falando com a gente também. Plano Z, na minha opinião, vai ser um... O Wendel, na minha opinião, vai ser um porta-voz em potencial do nosso esporte. Pra mim já é, tá, gente? Eu falo de verdade, pra mim já
Muito
é.
Muito obrigado aí, Alexandre.
A Ayla Santos também tá falando, ó. O Wendel traz a calistenia, modalidade freestyle pra Gramado, hein? Gramado?
Ela quer que eu vá pro Rio Grande do Sul com
é
ela.
Mesmo? É mesmo? Então vá expandir.
Mas eu, o Sol Nascente ali, que é onde eu quero trazer o esporte lá, eu quero mudar aquela imagem que o pessoal tem dali.
Legal.
Ah, entendi.
Gramado já tá evoluído, eu tenho esse pensamento,
Nossa,
entendeu?
Isso, é isso.
Nós temos outras áreas ainda pra ir, nós vamos rodar eu vou rodar com vocês, eu não pratico lá, mas vou rodar com vocês aí.
Bora, com certeza.
Realidade que fala, Ceci é foda, aí ó. Realidade
Quem é,
que
gente?
Fala, realidade que fala. Fala.
Ai.
É.
Que lindo,
não
gente.
Não sei, depois você vê que é a realidade
Obrigada,
que fala.
Obrigada, realidade que fala.
Tá vendo? Eu tô lendo aqui no celular, mas tá na tela, né? É porque eu sou meio das antigas. Plano Z também falou, só não entrou no Comitê Olímpico por conta da má divulgação dos próprios atletas e falta de federação. Deve ter sido da hora que eu falei do futsal, alguma coisa assim, né? Ah, Hilda Medeiros, essa aqui, ó. Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa aqui é minha mãe.
Oh, arrasou gato também deve ser pra
mamãe.
Você, né?
Hã? Cadê?
Ela Santa. Não,
arrasou gato é pra ele. Arrasou gato não é pra mim, filho. Não tem, nunca vai ser pra mim, arrasou gato.
Sua esposa nem pra entrar no chat pra dar uma
moral, Sara, né? A Sara tá, a Sara, ó. Uma menção especial pra Sara. Também teve lá na... Não, mas ela vai entrar. Um dia ela vai entrar. Não sei.
Ela vai falar arrasou gato.
A Sara foi
também.
Nossa primeira judge feminina, né? Do
Strange. E tava lá na competição também, lá. Cara. Pra cima e pra baixo, na correria,
sim,
organizando
sim,
lá.
Bastante.
A Sara era pra estar aqui hoje. Teve um probleminha com o filhinho dela. Também parece que não tava muito bem, né? Sara, um abraço pra você, tá? É uma honra ter você conosco. Elaine Cristina também tá aqui. É isso aí, amigo Alan. É, beleza. Boa noite. Sara novamente, enfim, muita gente nos acompanhando aqui, Dovan, poxa, tá bombando, hein?
Massa.
Vou trazer esses dois mais vezes, cara.
Pois é, né?
Eu tenho certeza.
A Kátia já tá ali, ó.
A Katinha tá ali, Kátia Arruda, do nosso próximo programa aqui.
Fica calmo.
Não, vou falar pra vocês aqui, o próximo programa é o dela, que tem toda que quarta, lindo. É Federal Sem Vergonha. Ela é sexóloga,
oh,
cara, o
massa.
Programa
eu
é estupendo,
ali,
cara, é muito
massa,
bacana.
Que massa.
Eles precisam acompanhar. Eu vou falar um pouquinho do que tá rolando, você tá entendendo aqui alguma coisa?
Putz,
vamos lá.
Você é médico?
Não, eu não posso ver sangue, cara. Como é que eu vou ser médico?
Caraca, mas a letra...
Mas sabe o que é isso aqui? Quando a gente, ó, lá quando eu comecei no jornalismo, a gente dobrava uma folha de papel A4 aqui.
Nossa.
Aí a gente não tinha esse negócio de celular pra anotar, aí tava entrevistando e anotando aqui.
Caraca,
aí a
correria,
letra fica uma
mano.
Merda mesmo, mas enfim. Eu quero falar um pouquinho, Dovan, do que tá acontecendo no esporte na nossa capital federal, né? Hoje tivemos jogo de futebol, Real Brasília e Goiás pelo Copa do Brasil Sub-17. Infelizmente o Real tomou uma goleada de 4-1, foi eliminada já na primeira fase da competição, mas faz parte isso. O Real tem um time, é um time muito focado na base no Distrito Federal. Nesse final de semana vão começar também o Campeonato de Futebol de Juniores, Sub-20 em Brasília, né? Campeonato da Federação de Futebol. O Careca vai ficar feliz de eu estar falando, né, diretor da Federação. Mas enfim, vai começar nesse final de semana. Esse campeonato dá duas vagas para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, primeiro e o segundo colocado, para a Copa São Paulo de Futebol Júnior já do ano que vem, de 2020. Nós estamos em 2022, não é isso? Ah, tá. 2023. Primeiro e segundo colocado vão para essa competição, que é a maior competição de futebol da categoria Sub-20 do mundo, tá? Não é só do Brasil, é do mundo. Ela é muito, muito competitiva. E nós vamos ter também no final de semana Brasiliense e Ceilândia em ação pelo Campeonato Brasileiro da Série D. O Brasiliense joga fora de casa contra o Ação, no Mato Grosso, e o Ceilândia joga em casa contra o Operário, também do Mato Grosso, no próximo sábado, essa partida que é às 15 horas lá no estádio Abadião, é pela terceira rodada. E aí nós temos o Campeonato Brasileiro Feminino, da Série A1, que é a divisão principal do futebol feminino no Brasil. Temos dois representantes, o Real Brasília, que vai jogar em casa contra o Avaí Kinderman, que é lá de Santa Catarina. Aí nós estamos na oitava rodada, o Real Brasília teve uma queda de produção na competição agora, mas vai buscar essa ascensão novamente. E o Crespon, que é do clube mesmo, aquele Crespon, que é dos
da PM, da polícia?
Mas não é, eu tô querendo lembrar... Me fugiu, é dos sargentos, enfim...
É os oficiais, né?
Oficiais da Polícia Militar. Foi a Covid, tá? Que fez isso
foi
com a minha
COVID,
cabeça.
Cara.
Foi a Covid. O Crespon, então, joga fora de casa contra o Grêmio, lá no Rio Grande do Sul, pela oitava rodada. Os dois times estão representando bem o Distrito Federal no futebol feminino nacional. E tá rolando em Brasília, lá no Parque da Cidade, começou hoje. Inclusive, Dovan, eu quero fazer uma menção especial. Fabiola Constâncio voltou a jogar hoje.
É verdade.
Uma competição.
Eu vi você lá no vôlei.
Você viu, né? Você viu lá, eu postando, né? Você não tava
Sim.
lá não, tá?
Não, eu vi você postando, porque eu trabalho, né?
Não, eu não tava trabalhando. Ah, tá. Beleza. Mas foi legal, cara. Eu me emocionei de verdade ver a Fabiola Constâncio, nossa amiga, voltando aí a disputar. Depois de toda a guerra contra o câncer.
E como que foi o jogo dela?
Ela perdeu no tie break, foi uma partida muito... Mas ela tá voltando, aí ela tava toda...
Ganhar ritmo,
Quem conhece a Fabíola sabe que ela tava muito indignada lá hoje por perder. Eu falei pra ela, Fabíola, levanta tua cabeça, você ter voltado depois de um câncer, de uma luta política dentro da própria CBV.
Verdade.
Já é uma vitória, pô. Então vai ter muita coisa pela frente. Ela, eu tenho certeza, a Fabíola é forte, é guerreira e vai voltar. E tá rolando esse circuito brasileiro. Banco do Brasil de vôlei de praia até domingo lá no Parque da Cidade, pra quem gostar de vôlei de praia, muito bacana, cara, compareça, o público gosta muito e sempre costuma lotar as arquibancadas aqui em Brasília.
Como que funciona? É só chegar, é gratuito?
Só chegar, é gratuito.
No Parque da Cidade?
No Parque da Cidade. E na sexta-feira lá no ginásio Nilson Nelson, que agora é a Arena BRB Nilson Nelson, né, final da Superliga Feminina de Vôlei entre Itambé Minas e Dentil Praia Clube, é a segunda partida. Na primeira partida o Praia Clube venceu E agora na segunda, se vencer novamente, é campeã aqui dentro de Brasília. Foi trazida para dentro de Brasília. Dois times de Minas, mas a Superliga veio ser disputada aqui em Brasília. E vai ser na próxima sexta-feira, às 21 horas. Pode procurar que tem ingresso para comprar aí. E vamos botar aquele ginásio, mostrar que Brasília tem força no esporte, né?
Massa.
É isso. Muito
o Alan fala
bem,
bonito, hein?
Né?
Cara
fala bonito e todo sério, né?
Não,
eu vou
um
contar
sério,
aqui agora pra vocês.
Eu sou um cara sério. Não sei não se tirar porque eu não sou um cara sério, pô.
O Alan é foda, o cara fala bem. Pareceu o Capitão América aí, pô. Todo mundo
cara,
olhando
eu já imaginei você com aquela roupinha.
Aquela roupa do Capitão América, meu irmão. Vou falar um negócio pra você.
Dá pra desver?
Caraca, ela tá aqui pra acabar com o Alan.
Não, ela é assim, pô. Ela é assim. Deixa ela comigo. Não tem problema, não. Eu vou pegar no caminho aqui, ela vai ver. Mas,
gente,
só, vem cá. E aí?
Que eu peguei aqui falando? O samba, tá?
Opa, então,
vagareza.
Vamos ouvir um pouquinho, então?
Vamos ouvir aqui, olha.
Com certeza.
Ó, deixa eu te falar. Ela faz a entrada lá no, na live assim, ó, na capela.
É, o samba enredo chama Uma História do Brasil e Se a Nossa Independência Fosse Diferente. Putz. Só desse título aí, meu amor, já o samba já ganhou. Aí. Desculpa, Gabi, mas fala aí, o samba já ganhou.
Eu não podia torcer pra ninguém.
Podia. Eu não podia. Enfim, mas a música
lindo
é
samba. Samba.
Ei, Brasil, a velha história não importa mais. Reescrever os fatos, ser capaz de imaginar como seria se o meu Brasil fosse menos lusitano e mais da gente eternamente. Levantasse desse berço de hipocrisia, Pedro Preto poderia ser a resistência, verdadeiro herói da independência. A genuína liberdade desatar de vez a sina da desigualdade. Quem viu o gavião voar no céu anil, trazendo esperança? Quem ouviu ecoar o brado varonil à beira do Ipiranga? Quem viu a nossa pátria renascer, donde arrebentar grilhões? Quem ouviu a voz de um brasileiro se erguer, liderando multidões?
Que é isso,
caraca.
Vagareza, muito obrigada por essa oportunidade, cara. Que esse sambão você mandou demais. Aqui tem, ó, presidente Rafael Fernandes, vice Paulo Bulhões, diretor da Escola de Samba Cléuber Oliveira Banjo, direção do Carnaval Simone Bezerra. Compositores Renan da Cuica, Cláudio Vagareza, Cosme Araújo, Marquinho BV, JP, Dalberto Brito e Renan Diniz.
Ceci, depois eu quero obrigada. Essa letra aí, tá? Eu quero.
Oxe,
eu tenho muitos,
agora.
Muitos trechos dessa letra que eu vou usar nos pontos postais.
Olha!
Vou, vale muito a pena.
Samba enredo Aruque 2022.
É isso, samba enredo. E o samba enredo do Capela
domingo.
Agora é sobre
domingo,
Tupã, imagina.
Eu estive lá na Aruque, sabe, no campeonato de beat soccer.
É lá. Mesmo? Tava, eu estive lá também no samba lá. Havia...
Logo depois ia ter, exatamente.
Eu fui, claro que eu fui.
Mas não lembro,
mas eu fui.
Você falou comigo?
Eu falei com você. Eu falei contigo.
Logo depois do campeonato de beat soccer que teve lá, ia ter os desfiles lá. Enfim,
desfile.
Eu não fiquei porque eu tinha outro compromisso, mas eu tava muito, muito afim de ficar mesmo. E eu, aliás, eu devo ir lá, né? Quando você. Já falei diversas vezes.
A gente
vezes
vai que ter agora, domingo? Sábado, acho. A posse da nova presidência.
Legal.
Eu acho que nosso amigo Careca vai estar. Você também
não,
está convidado.
Ele não vai
estar,
não. Ele vai estar viajando ainda.
Vai estar viajando ainda?
Tá viajando ainda.
Eita. Mas vou te mandar o convite.
Por favor, né? Você
eu posso fazer um convite também de sábado e domingo? Então,
deve.
Sábado e domingo temos as duas últimas lives. Então, sábado eu vou estar com o Brazucas representando o Riacho Fundo. Vai ser super maravilhoso essa live.
E você vai cantar, dançar?
Eu vou dançar. Eu não posso contar a surpresa, porque vai
então
ser uma surpresa linda.
É transmitido no Instagram,
YouTube? No YouTube, no canal das Asmap DF.
Beleza.
Asmap DF. E no domingo, vamos encerrar as lives. Infelizmente, tava gostando muito, gente. Eu tô fazendo todas, desde o início.
Mas você nem gosta de ser ativa?
Nem
assim,
gosto.
Né? Ah, tá.
É porque, cara, isso é muito, pra mim, é muito... É a vida. Isso é viver
e
pra mim.
E o legal
mim.
Da live
isso
é que fica registrado, né? Aquele momento lá,
fica
organizado,
assim,
né?
Aproveita e passa as redes sociais. Infelizmente, nós estamos chegando no fim, temos
tá.
que...
O último convite que é domingo.
Não, pode fazer vários.
Domingo a gente vai encerrar, né? Essa temporada das lives. E aí a gente vai ter a presença do Capela e de um intérprete que vai vir do Rio, que é o Nino. Nino, alguma coisa. Eu esqueci de novo o nome dele. Ele vai vir do Rio de Janeiro para abrilhantar também nosso evento. Vamos ter várias presenças ali do Samba Flores, lindas mulheres maravilhosas cantando ali. Eu vou estar lá também com a banda de pagode e de samba, que é a Roda de Samba dos Amigos, e como intérprete lá no Capela também. Brazucas também vai se apresentar, então vai ser a última live com muita energia positiva, assim, de que a gente, no ano de 2023, venha... Na avenida, gente, pelo amor
já
de Deus.
Já pensou?
Por favor, né? Tá por na hora, aliás, já passou
Nino
da hora.
Do Milênio, lembrei. Olha, vê aqui agora. É isso.
Nino do Milênio.
Nino do Milênio. Ele vai vir aí e vai
Boa
ser muito
sorte,
legal.
Brilhe muito.
Muito obrigada.
E passa a sua rede social, por favor.
Passo a minha rede social, ações, é Ceci Venceslau. Arroba Ceci Venceslau em qualquer lugar.
Ceci com Y.
C-S-Y. Venceslau.
Ah, toda vez a gente pega de surpresa, hein?
W-N-C-S-L-A-U. Ceci Venceslau.
Mas acho que não vai rolar. Aí,
ele nem viu.
Eu tô aqui. Não funcionou.
Entre em todas as redes. Peraí, agora. Tudo bem. Mas as redes são essas. A rede do Brazucas é Brazucas Samba Show. Se você quiser também um evento, chamar a gente pra dançar no seu evento. Fica
claro. Aliás, eu tô pensando umas coisas aqui.
Opa.
Eu começo a pensar umas
seu
coisas.
Seu aniversário
eu
gosto.
Ah, olha aí.
É justamente aí mesmo, é aí que eu tô pensando em breve.
E tem também a rede do Capela Imperial, né?
Dá pra festa aí, hein, do aniversário.
É, vai rolar em breve. Vai rolar
pode
em
chamar
breve.
A banda dos amigos, tá? Eu tô em várias bandas, gente. Eu tenho a minha banda autoral, que é a Quase Banda. Entra também. É rede social pra caramba. Que
não,
vai
passando, passa todas. Passa então tudo. É a não vai dar tempo do Ivo Dovan colocar, banda. Não, são várias, mas pode falar que as pessoas gravam.
E tem também a rede social, né? Do Capela, do Brazucas, de toda a rede, das MapDF também.
Passa o seu, passa o seu,
o meu é
você passou.
É,
porque eu vi que lá tem o link de todas lá.
Tem. E tem os Chamados Lúdicos também, que é o meu grupo de teatro maravilhoso. Entrem lá também. Daqui a pouco a gente está estreando uma peça que se chama Vazio.
Ah, quero ir.
Por favor.
Quero ir, por favor. Adoro, por favor. Adoro teatro.
Maravilhoso.
Adoro teatro, de verdade.
Maravilhoso.
Não tenho ido tanto. Quer dizer, ninguém tem ido tanto,
ninguém,
né? Porque
né?
Mas eu adoro
mas
mesmo.
Mas agora
de verdade.
A gente está voltando e vai ser lindão.
Muito bacana. E você, como é que a gente conhece a calistenia? Como é que as pessoas vão procurar? Onde pratica? Enfim.
Cara, a gente tem vários polos aí. Taguatinga, no Tagua Park. Aqui em Águas Claras tem no parque aqui, que tem um circuito lá que o Troia tá dando aula também. Tem Ceilândia, né? Eu também sou um representante lá na Ceilândia. Cara, calistenia você encontra em qualquer lugar. Qualquer pracinha que você for lá, vai ter alguém treinando. Vai ter só colar que todo mundo é amizade. Todo mundo vai ter ali um incentivo pra te dar, entendeu? É todo mundo unido, vai, na calistenia.
E se o cara for falar assim, eu quero pesquisar aqui, eu vou procurar uma rede social, um Instagram, de onde encontrar mais facilmente. Pode te procurar? Como
pode,
é que é?
Com certeza.
Então passa aí pra gente, por favor.
Flyer Boy, Wendel Rodrigues, tá? É boy com zero no lugar do O. Se quiser, eu anoto aí depois pra vocês. Nossa. Tem o
Flyer de Flyer mesmo, FLY.
É R no final, R, underline.
Underline.
Boy, aí B0Y.
Beleza. Assim já vai achar, só colocar que já vai te achar lá.
Tranquilo então.
E aí lá pode tipo, chamar no direct,
pode,
você vai sempre
dar informações. Pode, eu tô dando aula lá direto.
Legal.
Direto, segunda a sexta eu tô dando aula, sábado e domingo também, às vezes.
E se tiver pessoas de outras cidades até, você indica onde tem outros,
sim,
outras pessoas?
Sim,
legal.
Com certeza.
Sim. Você
quer passar sua rede social?
Minha rede social.
Rede social.
Gabi Lima, engenheira.
Olha.
Você quer que eu me despeça, né?
É, Gabi.
Ah, não, velho. O cara é
faz
foda.
Faz a foto, por favor. Dovan, faz a foto. Faz a foto. Faça uma foto, por favor.
Ficou
tá
lindo.
Excepcional. Vamos lá, olhem pra lá pra foto. Agora vocês vão ter que sair da foto com o Capitão América. Foi?
Caraca,
adorei,
meu.
Adorei.
Não, eu também.
É por isso, né, que ele não colocou o nome.
É, porque tava fazendo essa sacanagem.
Fazendo artimanhas ali.
Caladinho.
Muito legal.
Adorei,
muito legal,
adorei.
Gente... Nabi, primeiro.
Ô, chefe, por favor, na próxima você faz uma dessa com a...
Mulher Maravilha pra você?
Não, eu quero aquela rainha de bateria que arrasou na Grande Rio.
Não, não fala.
Paola Oliveira?
Na Paola Oliveira.
Paola Oliveira. Tem como colocar minha carinha ali na Paola Oliveira?
Por favor, vamos dizer aqui.
Na próxima,
foi lindo.
Minha esposa tá assistindo, mas eu posso falar.
Não, ela é incrível.
Que duas mulheres incríveis.
São. A Isa,
Paola,
gente,
Isa.
A Isa não tem. Ela não é daqui.
A Isa eu conheço.
Não, não, eu falei isso. Ela é extraterrestre. Ela não é daqui.
Daqui, ela é incrível.
Vieram com a nave espacial, deixaram ela na Terra. É. Geralmente vem e fazer abdução, né? Não, ela não. Vieram e trouxeram de lá pra cá.
Maravilha. Porque, cara, e assim, ela, além dela ser uma pessoa linda, incrível, ela é uma pessoa inspiradora, inspirou tantas mulheres. Muitas. Muitas. A gente ganhou uma mulher incrível na nossa arte, na nossa música, na autoestima das mulheres, em tudo. Isso foi incrível. Obrigada, meus, Isa. Ela tá assistindo.
Pros meus olhos também.
Ela tá assistindo agora.
É? Ah, por favor, Isa. Isa.
Meus gente. Queridos, muito, muito, muito obrigada. Amei.
Também.
Gratidão. Tão foda, né?
Ficaria mais vezes.
Gratidão demais.
Muito obrigada pra você que assistiu. Filha, vem falar tchau pro pessoal.
Ela tá ali. Tinha, tá quase...
É. Ela tá ali,
oh,
no...
Oi, gente.
Aqui, ó, na colinha de mamãe.
Pessoa modesta.
Bom dia, boa tarde, boa noite pras pessoas.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau.
Olha. E até a próxima semana.
Depende.
Ai, maravilhoso.
Se a sua mãe te trouxer, né?
Minha mãe deixar.
Ah, joia. Obrigada, gente.
Gente, eu agradeço muito esse convite, esse bate-papo. Tava a gente lá fora assim, ah, mas será que vai dar tempo de tocar, fazer não sei o que? Ai, meu Deus. Aí, de repente, ele chegou, ele, não, a minha primeira vez ao vivo, tá? Não
sei. Mas deu certo.
Mas tá tudo bem. A Gabi disse que era só um bate-papo. Realmente, a gente conversou pra caramba aqui, não termina os assuntos, começa outro, não sei o que.
E a ideia é essa.
Ficou coisa, hein?
Ficou coisa, né?
Parece que a gente não termina o que a gente fala, né?
É, não, por isso que eu tô falando que a gente tem que vir mais vezes. Não tem dessa, não.
Foi
a porta
top.
Vai ficar aberta aí.
Lindo,
pra vocês
obrigado.
Chegarem, viu? Obrigado, viu, Ceci?
Eu agradeço.
Um prazer, aquela frase, um prazer inenarrável de conhecer.
Nossa.
Mas de verdade, foi muito bom de conhecer.
Só porque... não gostei de Margarete. Vou falar, eu cheguei aqui,
conhecer.
Gente. Eu cheguei aqui no banheiro e falou assim, cuidado com Margarete. Ah, que Margarete? Você vai descobrir uma aranha gigante desse tamanho aqui. Quem já me conhece sabe como é que eu sou com as aranhas, entendeu?
Mas Margarete é inofensiva.
Aí cê, não, aí você vai lá, a tubulação assim, balançando Margarete aqui, ó. Olhando pra você que... Não, Margarete, pra mim,
é
ela pode
bichinha.
Ficar lá embaixo.
Lá embaixo, né?
Obrigada, viu, gente?
Nós te agradecemos, de verdade. Do fundo do meu coração, do nosso coração, foi uma honra ter você aqui conosco.
Que
tá?
Legal, eu que agradeço. Foi uma honra estar aqui também.
É isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você, meu amigo. Já posso te chamar de amigo, que a gente já teve alguns
com
contatos
certeza,
aí.
Com
enfim,
certeza.
E eu falo pra você que pode contar conosco, pode contar comigo, com todos nós aqui.
Sim.
E
muito obrigado.
A Calistenia sabe, pode saber que a gente já tem mais apoiadores, tá? Não sei se praticar não, mas apoiar, pode ter certeza que...
A gente precisa, cara, de apoiadores, com certeza.
E você é um cara...
Doem colchões,
ah...
Não,
boa,
do equipamento.
Equipamento,
não é só colchão.
Se você estiver vendo, se você for ver essa live, eu quero aqueles colchões que estão no ginásio lá da Guariroba.
Olha,
a gente está precisando. Tem um bocado de colchão lá.
A Tati não vai nem ver. A Tati é gerente de esporte lá da Ceilândia. Ela não vai nem ver. Nós vamos chegar lá e ela tá, tô levando. E acabou.
É isso.
É. Aquele negócio assim, tô roubando, você vendo mesmo. Não tem problema, não. Vamos pegar e vamos levar.
Tô levando meu presente.
Tô levando meu presente. Mas, ô Wendel, de verdade, cara, eu fico muito feliz em poder estar mostrando para o nosso público, não importa o tamanho do público, o importante é que as pessoas estão vendo, e é algo que traz um diferencial para a vida das pessoas, não é apenas o esporte. Eu costumo dizer e vou dizer sempre, esporte é educação, esporte é saúde, esporte é segurança,
com certeza.
Esporte é tudo isso envolvido. Então, para mim, é a maior ferramenta de socialização que nós temos.
Sim.
Tô falando... Aí você tem
é,
a própria cultura, o próprio meio artístico, tudo é muito ligado.
Uhum.
Então, acho que é a maior ferramenta de socialização que nós temos no mundo. E a arte também está muito englobado nisso, está muito junto disso. Eu fico muito feliz de ter unido essas duas pessoas aqui hoje, né, Gabi?
Foi muito legal.
Que legal.
Foi top.
E até a próxima oportunidade.
Massa, obrigada.
Até a próxima.
Você?
Bom dia,
obrigada.
Boa tarde, boa noite.
Obrigada, chefinho da van.
Chef,
honrado
beijo,
de estar
gente.
Aqui, pessoal.
Até semana
Bom
que
dia,
vem. Hein?
Boa tarde e boa noite pra você. E pra você que está nos acompanhando aí do outro lado, até a próxima quarta-feira. Não será com a Nayara. A Nayara não poderá vir na próxima quarta-feira. Seremos nós dois novamente com novos convidados e vamos falar muito de esporte e de vida aqui pra vocês.
Combinado, chefe.
Beijo.
Fui.